As amigas.
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 Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem.
Olá, seja todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Ele é um podcast produzido, editado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, que atua na região de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira e nossa proposta é fazer um bate-papo com temas do universo das mulheres, sempre com um olhar feminista. Eu sou Helena Rodrigues, faço parte da Frente Feminista. Também sou aposentada, mãe e avó. Estou aqui com Audrey Copol, advogada e mãe.
Oiê!
Clarice Oliveira, professora.
Olá, meninas.
Maria Vitória Ferreira, arte educadora.
Oi, gente.
Miriam Naves, funcionária pública aposentada, mãe e avó.
Oi, meninas.
Rúbia Líria, funcionária pública e mãe.
Oiê.
E Estela Sais, professora e pesquisadora.
Oi, migas.
Hoje vamos falar sobre pseudônimos.
A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo dela se pretende mesmo escrever ficção. A frase é da Virginia Woolf no ensaio Um Teto Todo Seu e revela o quão difícil é escrever e publicar para as mulheres. Pois além de não conseguirem obter condições mínimas e estudo, as mulheres que desejavam escrever eram muitas vezes proibidas por seus familiares, evitadas pelos editores e repudiadas por jornais. Estamos falando do século XIX e início do século XX em vários lugares do mundo. Será que hoje a situação mudou? Por que as mulheres se utilizavam e ainda utilizam pseudônimos para divulgar seus trabalhos? As causas são variadas, mas com certeza o machismo passa muito perto delas. A definição da palavra pseudônimo é a união de pseudo, que significa falso, e ônimo, que é ligado ao nome. E aí leva a gente a entender que o pseudônimo é um nome adotado para assinar determinada obra. Ela pode ser literária ou não, e não corresponde ao nome civil da pessoa. E esse pseudônimo ele pode ser anônimo ou não. Ou seja, a pessoa pode esconder o nome e ninguém saber quem ela é, ou ela pode assumir o seu nome civil e todo mundo reconhecer ela pelo seu pseudônimo. O importante é lembrar que o pseudônimo é apenas um nome fictício. A autoria, ou seja, a pessoa que escreve, mantém a sua personalidade. É bem diferente do fenômeno conhecido pelo escritor Fernando Pessoa, que utiliza os heterônimos. Tem também a definição de acrônimo, que é quando a gente conhece apenas as iniciais de uma autora ou um autor, ou apenas o sobrenome. E isso dificulta a identificação do gênero da autoria. Foi o que aconteceu com a J.K. Rowling, do Harry Potter. Tem ainda a ideia do nome artístico, que é um nome de conotação profissional, mas este geralmente é utilizado, pois o nome real não é considerado atrativo para o público consumidor. E aí a gente vê que o capitalismo está até na escolha dos nomes, né? Um exemplo é o da atriz Fernanda Montenegro, cujo nome civil é Arlete Pinheiro da Silva Torres. Mas a célebre atriz começou a utilizar esse pseudônimo ainda muito jovem, quando escrevia textos. Historicamente, as mulheres foram as primeiras e principais leitoras, que ajudaram a consolidar o gênero romance, por exemplo, com os folhetins durante o século XIX, mas elas também sempre foram autoras. Há mulheres atuantes em todas as áreas desde os tempos mais remotos. Muitas, infelizmente, são apagadas pela história. Mulheres sempre escreveram, pintaram, dançaram, atuaram e inventaram. São e sempre foram cientistas, matemáticas e pensadoras. E por que então muitas delas não foram conhecidas e utilizaram pseudônimos para serem publicadas? Ainda existe aquela ideia de que existem obras de artes feitas para mulheres e obras de arte universais, e essas daí são lidas por todo mundo. Quando a gente observa que um texto tem autoria feminina, os leitores geralmente vão esperar assuntos ligados ao universo da mulher. E aí os editores pensam, como consequência, que terão um público pouco amplo. E aí é um problema bem grave, né? Porque vemos aí a ideia de que as ideias do homem correspondem ao todo e as ideias das mulheres são o outro, o restante. Até hoje, muitas mulheres deixam de publicar seus livros, sofrem pressões das editoras e têm de mudar capas, títulos e até os próprios nomes para serem aceitas como escritoras.
Bom, para explicar sobre essa temática, a escritora Virginia Woolf, em um texto todo seu, imagina que Shakespeare tivesse uma irmã, Judith, igualmente talentosa, e seu provável destino. Shakespeare frequentou a escola e teve a liberdade de se mudar para Londres para perseguir a sua paixão pelo teatro. Começou segurando cavalos à entrada do palco, conseguiu trabalho dentro do teatro e hoje é reconhecido como o maior escritor da língua inglesa. Enquanto isso, a sua extraordinariamente bem dotada irmã, suponhamos, permanecia em casa e seria forçada a noivar e depois casar com um homem escolhido pelo pai. Se rebelando contra os deveres da mulher na época, ela vem a se mudar para Londres, mas, ao contrário do irmão, não consegue trabalho no teatro, pois não era permitido às mulheres o ofício da atuação. E a história tem um final trágico, quando Judith, grávida, se suicida. É complexa a trajetória da mulher porque a gente consegue identificar que nem tudo o que ela almeja ela vai conseguir dentro de uma sociedade patriarcal e machista. Então a Virginia Woolf retrata bem esse exemplo nesse livro Um Teto Todo Seu. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas autoras que utilizaram do pseudônimo masculino para conseguir driblar aí a sociedade da época e conseguir colocar nas livrarias, nos jornais, edições, escritas feitas por mulheres, mas com pseudônimos masculinos. Eu começo então com a Marianne Evans, que utilizava do pseudônimo masculino George Eliot. Ela era uma poeta romancista e tradutora. Esse pseudônimo masculino para ela era uma forma não só de ganhar notoriedade mais rápido, mas também era uma forma dela se proteger na sua intimidade, já que Evans teria se relacionado com um homem casado. Seu romance mais famoso, Middlemarch, um estudo da vida provinciana, é considerado a sua obra-prima e foi descrito também por Virginia Woolf como um dos poucos romances ingleses para adultos. Depois nós temos as irmãs Bronte, que utilizam o pseudônimo dos irmãos Bell. Elas são consideradas as três maiores escritoras inglesas. São as irmãs a Charlotte, a Emily e Anne Bronte. Então elas começam a carreira literária usando nomes falsos. Courrêt, Elise e Acton Bell. E assim, elas publicam, por volta de 1847, seus romances, dentre eles Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes, que é o mais famoso, né, na literatura conhecida, e Agnes Grey. A própria Charlotte afirmou em uma carta que as irmãs não gostavam de revelar que eram mulheres, porque como mulheres, nossa forma de escrever e pensar não era o que se chama de feminino. Tínhamos então a impressão de que seríamos vistas com preconceito enquanto autoras.
Eu vou falar sobre a Maria Firmina dos Reis. Ela foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Brasil. O romance dela é o Úrsula. Foi escrito com o pseudônimo de uma maranhense. Isso em 1859. Ela é considerada uma das primeiras, ou a primeira, que entrou nessa temática abolicionista na literatura brasileira. Ela nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1822, e faleceu em 1917. Ela, pouco depois do nascimento dela, o Brasil foi declarado independente de Portugal. Era filha de um pai negro, de uma mãe branca. Publicou poesia, ensaios, histórias e quebra-cabeças em jornais e revistas locais, além de compor canções abolicionistas. A literatura era seu instrumento de denúncia dos males da escravidão. Ela criticava a fé cristã, né, professada pela sociedade, que não se constrangia em lucrar com a venda de seres humanos. Tem um texto, eu tirei assim, só um texto, um pequeno texto do livro dela, né, da Úrsula, e ela fala assim: "Meteram-me a mim e mais 300 companheiros de infortúnio de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos, de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E para que não houvesse receio de revolta, correntados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa." Ela escreveu o livro Úrsula, e isso chamou muita atenção pelo absurdo que era, e ela não se conformava com isso. Ela também publicou na revista Maranhense o conto A Escrava, e ela descreve como uma participante ativa da causa abolicionista. Mas o seu trabalho caiu no esquecimento e só foi redescoberto na década de 1960. E aí sim, Úrsula foi reimpresso. É uma mulher que realmente fez história e que a gente pouco ouve dizer, né? Ouve falar. E se não fosse o fato dela ter tido um pseudônimo, talvez ela não tivesse sobrevivido, né, gente? A outra mulher, essa já não é brasileira, é a Jane Austen, é do Orgulho e Preconceito. Ela não usava o nome dela também. Ela sempre, os livros dela, Orgulho e Preconceito, tem também Razão e Sensibilidade, um livro muito bom que foi para as telas do cinema, né? Acho que a maioria já deve ter assistido esse clássico também no cinema. A Jane Austen, ela assinava como uma dama, escrito por uma dama. Não publicou nada com o nome dela. E todos os livros que ela escreveu, ela sempre colocava creditados a mesma autora, escrito por uma dama.
Eu vou falar então da Patrícia Galvão. Para falar dela, vou começar com um trecho de uma música que é muito famosa, conhecida pela voz da Maria Rita e da Rita Lee. "Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem, sou rainha do meu tanque, sou pagu indignada no palanque." Patrícia Galvão era uma menina que gostava de brincar com os meninos, virava o mundo aos avessos, pulava cerca, não seguia regras, para desespero dos pais, da alta classe de São Paulo, tinha outros irmãos. Esse nome, pagu, veio da amizade com o poeta Raul Pop, um dos poetas do modernismo. Ele escreveu: "Pagu tem uns olhos moles, olhos de fazer doer." Daí ela conheceu Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, com quem depois ela foi casada. Os dois entraram para o Partido Comunista. Pagu era bem politizada. Ela foi presa várias vezes, foi presa em Paris, foi presa no Brasil, torturada, foi presa pelo governo de Getúlio. Em 1933, ela publicou o livro Parque Industrial, usando o nome Mara Lobo. Ela não usou o nome dela por conta da perseguição comunista, porque ela já era marcada, né, por ser comunista, então ela usou esse nome Mara Lobo como pseudônimo. Estou usando também a indicação do livro 50 Brasileiras Incríveis, que traz retratações de brasileiras com desenhos, figuras para crianças. Esse livro é da Débora Tomé. No livro ela fala que a Pagu pesava 44 quilos quando saiu da prisão, estava machucada e sentia saudades de ver o luar. Casou-se de novo e teve mais um filho. Ela acabou se afastando da política, mas continuou atuando com grupos de teatro e traduzindo obras de grandes nomes, como James Joyce e George Luiz Borges.
Eu vou falar um pouquinho da Mary Shelley, que foi uma escritora inglesa, que ela não usou pseudônimo, né? Na verdade, o romance dela, Frankenstein, foi o primeiro que ela publicou, super conhecido, publicou anonimamente. E aí todas as pessoas achavam que, pela grandeza da obra, tinha sido escrito por um homem. Durante um tempo, acreditou-se que foi o marido dela que tinha escrito, chamava Percy Shelley. Ela era filha de uma educadora, que também era escritora, e de um filósofo. O bacana da Mary Shelley, né, é que ela vem num sentido contrário de uma publicação que era feita por mulheres, né? Até então, as mulheres publicavam romance, e a Mary Shelley se envolve num universo aí totalmente diferente, que é o do terror, né? Que é o Frankenstein, que é uma obra reconhecida mundialmente até hoje. E aí eu gostaria de falar também de uma autora que eu tô lendo, que escreveu um livro que chama Moça do Internato. É uma autora russa, não sei se é assim que fala o nome dela, é Nadiedja Kovoskinskaya. E aí ela é do século XIX, e ela também escrevia e começou a publicar sobre um pseudônimo masculino também. E aí o tradutor dela do livro para português, o Domiro Fonseca, ele faz uma breve história da vida dela no começo do livro. E aí ele fala que esse pseudônimo masculino acompanhou ela por boa parte da sua carreira literária, porque aparecer com um nome masculino representaria atrair a atenção dos críticos e do público consumidor de uma literatura mais séria. Essa literatura mais séria, bem entre aspas, né? E aí tem uma crítica que ele coloca que foi feito na época, de um trabalho dela que eu vou falar aqui para vocês. Ele fala assim, enterrados sob... É porque ela fez bastante poesia também, né, na carreira dela. Ela começou a escrever, a publicar as coisas dela com 23 anos de idade. Aí fala o seguinte, enterrados sob má poesia que nos chega de todos os rincões dessa Rússia, apaixonada por versos, nós estamos satisfeitos e surpreendidos pela chegada dos versos da senhorita Nadiedja. Encontramos em sua poesia aquele verdadeiro e caloroso sentimento acrescentado de ideias e originalidade. É ainda mais prazeroso informar aos leitores da nossa revista que esse novo poeta é, na realidade, uma poeta, uma lady. Não tínhamos conhecimento de tão maravilhosos e sonoros versos na Rússia havia muito tempo. Nós agradecemos sinceramente a autora em particular, em nome de nós próprios e de todo o público leitor, que sem dúvida apreciará honestamente as novas pérolas poéticas de uma lady que domina o verso com mais facilidade que muitos dos nossos homens poetas contemporâneos. Ainda falando da questão da literatura, mas pensando na educação, a gente tem uma escritora muito famosa, chama Bell Hooks, e ela faz questão de escrever o nome dela em letra minúscula. Ela usa o Bell Hooks como pseudônimo, que foi inspirado na avó materna dela, que chama Bell Blair Hooks, né? Por que ela coloca essa questão da letra minúscula no nome dela? Porque ela quer dar um enfoque ao conteúdo da escrita dela e não a ela. E, na verdade, o nome dela é Gloria, acho que é Watkins, e ela é professora, escritora, teórica feminista e ativista social estadunidense. A gente fala sempre da questão de pseudônimo relacionada a pessoas que trabalhavam com literatura, escritores, mas a gente tem outras áreas também que existem mulheres que trabalharam com pseudônimo, né? Então, como eu sou da área de exatas, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado e falar, eu achei um artigo que fala assim que mulheres, ao longo de muito tempo, elas usavam pseudônimos masculinos para publicar artigos ou para publicar alguma pesquisa, para ter alguma certa credibilidade, para a sociedade aceitar o que elas estavam falando, né? Então, as mulheres cientistas, a gente tem poucas assim que são conhecidas, mas teve muitas que usaram pseudônimo masculino ou nome de maridos para dar credibilidade. Então, eu queria falar da Marie Curie, que é uma mulher que ela ganhou dois prêmios Nobel, né? Um de física e um de química por ter descoberto alguns elementos aí químicos. Durante algum tempo também criou-se uma ideia de que os trabalhos eram do marido dela, que ele também era cientista. Pesquisando também, eu achei a história de uma mulher filipina. Em 1936, ela fez medicina em Harvard. Na verdade, ela não usou pseudônimo, mas o nome dela é Fê Del Mundo. E aí, quando viram a inscrição dela, acreditaram que o Fê fosse um homem. E aí ela foi aceita e só quando ela chegou lá na faculdade que descobriram que era uma mulher. E aí pelo destaque que ela tinha tido, né, nos estudos anteriormente, ela acabou sendo aceita. Então foi a primeira mulher a fazer medicina em Harvard.
Você está ouvindo o podcast As Amiga, toda segunda-feira com um episódio novo, tratando sobre temas que falam sobre o universo das mulheres, sempre numa perspectiva feminista. Estou aqui com a Aldre Copol, Clarice Oliveira, Maria Vitória Ferreira, Miriam Naves, Rúbia Líria e Estela Sáez. Estamos falando sobre pseudônimos.
Bom, então vou falar das mulheres no campo das artes. A primeira é a Nair Tefé, que ela é reconhecida como caricaturista. E ela começou o interesse pela caricatura ainda criança. E com 25 anos, ela estreou numa revista ilustrada. E ela foi a primeira mulher a fazer caricatura no mundo. E desde o início da sua carreira, ela usou o pseudônimo Rian, que era seu nome de trás para frente. A outra mulher artista é Henriette Browne, uma artista marcada no século XIX, né, reconhecida bastante pela referência da pintura orientalista, né, a pintura oriental. Inclusive, ela foi bastante criticada pelo aparecimento de questões sexuais, né, na pintura dela. Só que esse nome que eu citei era um pseudônimo, né? O nome dela é correto, né? De nascimento é Sophie de Bouteiller, e ela era francesa. E esse nome, Henriette Browne, que ela usou como pseudônimo por bastante tempo, dizia que era uma homenagem à sua avó materna. E, ao mesmo tempo, também para tentar manter o seu desempenho separado da sua vida profissional. Sua vida privada separada da sua vida profissional. Mas, apesar de tudo isso, né, tem a questão de que ela não queria revelar o seu verdadeiro nome, porque o fato de uma mulher estar na carreira artística, né, não era comum, tal, era muito criticado. Ainda mais o tipo de pintura que ela fazia. Outra mulher que eu vou citar é a Margaret Ulbricht. Ela também é bastante reconhecida como Margaret Keane, que é o sobrenome do seu marido. E, na verdade, não é um pseudônimo, né? Ela é bastante reconhecida por retratar crianças com olhos grandes. A história dela também é retratada no filme Grandes Olhos. E a questão da história dela é que do Walter Keane, como se ele tivesse roubado o instinto criativo dela. Então, ela fazia as obras e ele assinava. E até que chega um momento que ela decide ir para a justiça. Quando se é questionado se era ela mesma que fazia, né? Ela tem que passar por fazer uma obra na frente das pessoas para que acreditem que era ela mesma que fazia. E o marido, ele se recusa a fazer. E todo mundo vê que ela realmente quem era a autora das obras, né? Porque ela consegue fazer numa boa. Outra questão que eu queria colocar é um coletivo de mulheres que já existia há bastante tempo. Acho que mais ou menos desde os anos 50, 60, enfim, que já existe há bastante tempo e que atua até hoje, né? Então, muitas mulheres já passaram por esse coletivo, algumas mulheres ficaram por pouco tempo, enfim, algumas já até morreram, mas até hoje o coletivo é super atuante nas artes visuais, né? Nas performances artísticas, né? Elas são super contemporâneas. Até hoje, não se sabe ao certo quem são as mulheres participantes e atuantes no coletivo, porque elas usam as máscaras de macacos, pseudônimos com o nome de mulheres artistas que já morreram. E elas dizem que o nome delas, correto, a identidade delas não vem ao caso, né? Que o que elas querem usar a arte como uma forma de repúdio, etc. O mundo das artes, diferente da literatura, nem sempre, geralmente é um pouco confundido a questão de pseudônimo com nome artístico. Muitas mulheres têm nomes artísticos, mas não reconhecem como pseudônimo, né? De querer velar sua identidade, sim como um nome artístico.
O que é que elas escreviam que elas não podiam falar? Porque eu não conheço de literatura quase nada. Mas, assim, elas escreviam alguma coisa que elas não podiam aparecer com o nome delas? Ou não?
É questão da época, porque o grande reconhecimento eram de homens.
O fato delas escreverem algo ruim era pelo fato delas serem mulheres. Então, elas não iam conseguir publicar. Eles não iam nem aceitar a literatura. Não importava o assunto. Bastava ser mulher.
Óbvio! No livro Um Teto Todo, fica refletindo durante boa parte por que as mulheres não escrevem, né? E aí ela tenta falar, pensar várias coisas. E uma das coisas que ela comenta é que, assim, além de não ter espaço, que como as mulheres viviam num ambiente mais restrito, elas não tinham tantas experiências para retratar na escrita. As mulheres, elas começam escrevendo mais romances. Por isso que a Mary Shelley, ela acaba se destacando num certo momento, porque ela não vai escrever romance, ela vai lá e escreve sobre o Frankenstein, que já é uma história um pouquinho, né, diferente do que as mulheres normalmente escrevem. E por isso que eles questionam se realmente foi uma mulher que escreveu, porque não era uma escrita comum de mulheres. As mulheres escreviam romances, né?
Da Serena, do Handmaid's Tale, que ela que é idealizadora, né, do tema, né? Que passam ela pra trás. E depois tem aquela parte que ela lê. Eu não sei se vocês já assistiram as 3 temporadas. Acho que eu vou dar outro spoiler aqui. Ela lê um trecho, né, que de um livro lá, eu não sei se é a Bíblia, eu sei que ela pega uma coisa pra ler e aí ela é castigada, que o marido dela corta o dedo dela, né? Mas eu pensei que ela também, né, ela não é a mesma coisa, mas ela é idealizadora daquela merda, daquele sistema, e ela é passada pra trás, né.
Pensando no que a Helena perguntou, as mulheres, elas deixam de escrever ou deixam de publicar obras de arte ou publicam em formas de pseudônimo ou em forma de apelidos, né? Por várias razões. No começo, porque elas eram proibidas de escrever mesmo. Mulher não podia escrever. Mulher não podia publicar arte nenhuma. Não podia ser cientista, não podia ser nada. E às vezes, quando elas tentavam, né? Quando elas ousavam fazer algo do tipo, elas eram repudiadas pela família. Então, assim, a família deserdava. Elas não arrumavam casamento, era esse tipo de coisa. E hoje em dia, muitas mulheres continuam não conseguindo publicar seus livros, ainda por muito preconceito e muito machismo, né? Elas chegam nas editoras e existem inúmeros empecilhos para que elas possam publicar um livro, ou escrever qualquer tipo de arte. Tanto que as artistas que a Maria citou, né, elas atuam ainda hoje. Então, guerrilhas girls lá, elas atuam até hoje, porque elas precisam denunciar como ainda a gente tem poucas mulheres que escrevem, poucas mulheres artistas, tem poucas mulheres em todo tipo de representação artística, né? E na ciência também. Então, até hoje, a gente tem inúmeros motivos para que as mulheres deixem de publicar. Às vezes é pelo teor, né? Porque se espera até hoje que as mulheres publiquem livros de romance, né? Aquelas histórias assim de romance açucarado, aquele final feliz. Quando as mulheres não publicam algo do tipo, elas são rejeitadas. Então, ou é indicado que elas mudem um pouco a história, porque existe ainda a ideia de que existem livros para mulheres e existem livros que todo mundo lê. Ou seja, mulheres são os outros, né? Então, essa é uma questão importante para pensar.
E você falando isso, deu para lembrar daquele filme Adoráveis Mulheres, né? Que a moça quer escrever, ela escreve super bem e tal, e aí ela chega numa editora, se eu não me engano, e aí ela conta, leva o escrito pro cara e ele acha muito interessante o início, né? E aí ela vai terminando escrevendo ao longo do tempo. No final, eu não lembro se é no final ou se é antes, ele fala assim: ah, mas você tem que ter um fim dentro do combinado aqui. Ou a mulher casa e vive feliz, ou ela morre. Ela não pode ter um final diferente disso, né? Ela não pode ser alguém que vence na vida ou ter uma diferença sem ser o que a gente já prevê para ela. Um homem ditando o final do livro para a mulher que estava escrevendo.
No número em relação às artistas que tinham companheiros artistas e foram apagadas pelos seus companheiros, é tipo gigante, sabe? E são muitas, né? A Camille Claudel, né? Que aquela hora ela tinha comentado, né? Que é do... Ela... E assim, sempre elas são reconhecidas pelo cara. Tipo assim, a Camille Claudel era esposa de tal, né? Aí tem a Françoise Gillot, que tipo, reconhecida como amante do Picasso, sabe? E é sempre assim, nunca reconhecida pelo seu trabalho. A própria Frida, né, que, tipo, bem conhecida hoje, ela, quando a gente estuda, assim, a fundo ela, era um grande... Como se eles fossem... Como se ela e o marido dela competissem em alguns momentos.
E ela é muito criticada até por ela ser, assim, muito... Ela amava muito aquele homem que era um filho da puta com ela, né? E, tipo assim, o movimento feminista até pega no pé dela por ela não ser tão autossuficiente.
E, assim, ele foi professor dela, né? Por isso que também ele era bem mais velho. E aí ela tinha isso, sabe? Por um tempo, assim, como se ela fosse somente uma aprendiz, sabe? Sendo que o trabalho dela é incrível, assim. É. O trabalho dele é bacana, mas não chega nem aos pés do trabalho delas. É outra questão, assim. Eu gosto muito do trabalho da Yoko Ono como artista. Não sei se vocês conhecem. E a Yoko Ono, ela é, as pessoas só conhecem ela como a esposa do John Lennon. E isso, em alguns cursos que eu fiz, na época da faculdade ainda, eu fui atrás de estudar bastante. Porque a Yoko Ono, ela é maravilhosa em questão de performance. Ela é assim, ela é incrível como artista da performance. Só que as pessoas só conhecem a Yoko Ono como a esposa de um Beatle, né? Ah, é a louca, a mulher que acabou com a banda e tal. Mas ela é incrível, assim. Ela tem uns vídeos de performance dos anos 60 que é maravilhoso, assim. Eu acho que ela é... Não sei se vocês já viram a Marina Abramovic, né? Uhum. Ela é da mesma época, assim, na mesma linha de vídeo performático, pesado mesmo. Mas ninguém reconhece a Yoko como artista, né? E também cantora, né? Porque ela é reconhecida também pela parte musical dela e também de poesia. Ela tem umas questões de poesia e tal, mas ninguém reconhece, somente como a esposa do cara dos Beatles, né?
Então, e aí talvez seja justificável, talvez, o uso do pseudônimo para a mulher se lançar como sendo algo diferente, não a mulher do cara, né?
Ah, é verdade.
Então, para a gente que acha que essas coisas do machismo com as mulheres que publicam textos, acabou, na contemporaneidade, né? Ou seja, hoje em dia, a gente ainda tem muitos exemplos disso. Um exemplo muito famoso é da escritora do Harry Potter, a J.K. Rowling. Ela é muito famosa, ela é mulher, todo mundo sabe disso, mas os livros dela, a gente pode ver que é um J, um K e o sobrenome. Porque isso venderia muito mais do que se todo mundo soubesse que ela era uma mulher. Se essas pessoas vissem na capa do livro dela que quem estava escrevendo aqueles livros de bruxo e ficção e magia era uma mulher, as pessoas deixariam de comprar. Então foi indicado para que ela tirasse o nome dela, o nome próprio dela, que é Johanne, né? E colocasse só o sobrenome. E depois de ela ter feito muito sucesso com Harry Potter, ela publicou uma série de livros com um pseudônimo masculino, que é Robert Galbraith, não sei como fala também. E esses livros, eles têm uma temática de policial, assim, com suspense, e ela publicou com esse pseudônimo de homem, também para ser mais visível, para que ela pudesse vender mais as obras dela, porque se talvez ela se ela publicasse com o nome dela, de autora do Harry Potter, as pessoas iam associar ela ao Harry Potter, iam comprar o livro só por causa disso. Mas ela não queria nem ser associada ao Harry Potter e nem vender como uma escritora mulher, então ela publicou um pseudônimo. Então o pseudônimo, ele é muito usado hoje em dia. Outra escritora muito famosa hoje em dia que escreve com pseudônimo é Elena Ferrante, que é uma escritora italiana, mas diferente de vários exemplos que a gente deu hoje, ela é uma pseudônima anônima. Ninguém sabe quem ela é. Ninguém tem certeza sobre quem ela é. Tem gente que especula até que ela seja homem, né? Mas sempre que alguém me fala isso, e eu sou muito fã da escritora, sempre que alguém me fala, ela não, talvez ela seja um homem, falo impossível, porque da maneira como ela escreve, impossível que seja um homem. E por que colocar uma escritora boa só porque ela escreve bem, então ela é homem? Não, é uma mulher, e uma baita de uma mulher escritora. A gente não sabe exatamente quem ela é. Porque ela tem um acordo com a editora e apenas o editor sabe quem é a Elena Ferrante de verdade. E ela só dá entrevistas assim, virtualmente. Então ninguém sabe exatamente quem ela é. Só que ela diz que a opção dela para utilizar um pseudônimo é porque ela não quer associar a imagem dela com o livro. Ela acha que as duas coisas podem viver separadamente, o autor e o livro. E eu lembrei da... de que alguns filmes da Disney, os mais famosos hoje em dia, têm protagonistas super consideradas feministas, como, por exemplo, o caso do filme Valente e Frozen, eles colocam esse título bem sem gênero para que seja mais assistido por pessoas. Porque se colocar o nome de uma mulher no título do filme, talvez nem todo mundo queira assistir. Então, isso chocou a gente quando a gente descobriu hoje. A gente viu numa monografia da Marina Romanelli, e ela escreveu um pouco sobre isso, de que os filmes da Disney que colocam mulheres, assim, eles evitam colocar o nome das mulheres no título do filme, porque isso não vende. Ou seja, literatura e obras feitas por mulheres não são dignas de serem publicadas ainda.
Da Disney, mas tem a Pequena Sereia, que a bruxa tira a voz dela, né, pra ela se casar, troca, né, a voz pelas pernas. E aí tem a musiquinha que ela canta, né, que o homem nenhum gosta de mulher que fala muito, né. Eu escutei a primeira vez alguém fazer análise desse filme, que foi a Vanessa Casanello, né, que é a professora lá da UNB, e ela fala assim, a Pequena Sereia, ela era herdeira de um reino que ela poderia explorar de uma forma gigantesca. Ela tinha todo o oceano para ela. E ela abriu mão daquilo para se casar, né? Tipo, ela troca a perna para ser... Não tem muito a ver com pseudônimo, mas assim, é aquela coisa da mulher por trás do homem, né? Tipo, me veio essa referência agora. Então, tipo, ela poderia ser a mandante de tudo e ela abre mão disso para se casar. E perde a voz, né? Que é o mais
importante. Ainda ou não. Quando a gente fala de mulher, eu acho que direciona o público só para as mulheres, né? Os homens não têm muito interesse em conhecer o que a mulher está falando, o que a mulher gosta.
Sim, nessa perspectiva, a gente pode ter umas pesquisas que uma escritora americana, Catherine Nichols, fez, e ela conseguiu fazer uma experiência. Ela enviou um manuscrito dela mesma para diversos agentes literários sob um pseudônimo masculino. E ela se surpreendeu com o resultado, porque ela teve muitas respostas. E quando ela mandou o mesmo material usando o seu nome verdadeiro, ela teve, dias antes dela fazer esse envio com o pseudônimo masculino, ela enviou esse mesmo material com o nome dela verdadeiro. E enquanto com o masculino ela teve muitas respostas, com o feminino, o nome real, ela teve muito menos respostas. Então, com o pseudônimo, 17 de 50 respostas. E com o nome feminino, se eu não me engano, não tenho anotado aqui, mas era coisa de 3 de 50. Então, um levantamento de uma organização também, Woman, literatura e arte para mulheres, mostram que livros escritos por mulheres, que é o que a Clarice estava falando, ainda hoje são menos revisados por críticos em revistas literárias do que os escritos por homens. E ensaios escritos por mulheres são menos publicados nessas revistas especializadas. Isso no contexto científico de publicação de artigos científicos. Então, no mundo acadêmico, essa referência masculina ainda é evidente, segundo a Lancer. Nas ciências, ainda há um viés favorável à autoridade masculina no conhecimento. E isso a gente vê também pelo preconceito da mulher engravidar, da mulher ter o cuidado, da mulher sempre estar refém de cuidado da família, né? Então, eles... mas para que eu vou dar uma bolsa de pesquisa para uma mulher se eu tenho esse homem aqui que é tão capacitado quanto e não vai ter todo esse encargo. Então, ainda pesa essa questão. A gente também citou sobre a Academia Brasileira de Letras, que a primeira mulher a entrar foi apenas em 1977, que foi a Raquel de Queiroz, após muita batalha lá para alterar a estrutura do lugar.
Bom, meninas, como indicação de hoje, a gente quer pedir para que vocês reconheçam o trabalho de todas essas mulheres que a gente falou aqui hoje, que eu vou listar novamente. Virginia Woolf, J.K. Rowling, George Eliot, Bell Hooks, Irmãs Brontë, Mary Shelley, Nairte Fé, Guerrilla Girls, Frida, Yoko Ono, Marina Abramović, Marie Curie, Félix del Mundo, Henriette Browning, Margaret Ulbricht, Camille Claudel, François Gillot, Nadia Kovoskinskaya, Pagu, também conhecida como Patrícia Galvão, Maria Firmina dos Reis e Jenny Austin. Helena Ferrante. Além, né, do trabalho de todas essas mulheres, tem alguns filmes que a gente também gostaria de indicar. Os filmes da Disney, que a Estela indicou, é o filme da Mary Shelley, que chama Mary Shelley mesmo, da Frida também, que chama Frida, o filme As Horas, que conta a história da Virginia Woolf, também o filme que chama A Livraria e Adoráveis Mulheres. E também, para finalizar, uma série da HBO, que chama My Brilliant Friend, que é da tetralogia da Helena Ferrante.
Minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.
Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todas vocês. Nosso bate-papo sempre muito bom. Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando esse podcast feito por mulheres. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagem pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Medium. E é só procurar por nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive. Ficamos por aqui, até a próxima semana.
Nosso lugar de fala.